Comissão aprova projeto que permite deduzir do imposto de renda doação a instituições públicas de ensino.
Mulheres indígenas reclamam da falta de apoio para fazer denúncia de violência doméstica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que permite deduzir do imposto de renda o valor de doações feitas a instituições públicas de ensino.
A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, pode estimular doações para escolas e universidades públicas. A reportagem é de Adriano Faria.
Na apresentação do relatório do projeto, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que essa medida já é adotada com sucesso em outros países.
O Brasil precisa avançar efetivamente na doação para as entidades de educação básica e superior, a exemplo do que acontece em outros países que formaram e fortaleceram suas instituições de ensino, não apenas pela transferência de tributos, mas também pela transferência de doações espontâneas daqueles que querem e podem contribuir para o melhoramento da formação de recursos humanos e para a preparação de um Brasil mais eficiente, mais competitivo no futuro.
Considerada uma das melhores universidades do mundo, Harvard, nos Estados Unidos, tem apenas 20% dos seus recursos financeiros vindos dos cofres públicos. Doações de empresas e de cidadãos, deduzidas do imposto de renda, são responsáveis pela maior parte do dinheiro necessário para manter a instituição.
Já a Comissão de Educação aprovou o projeto que incentiva as empresas a capacitarem seus trabalhadores. O objetivo é qualificar a mão de obra.
A proposta dos senadores catarinenses Paulo Bauer, do PSDB, e Cacildo Moldaner, do PMDB, confere natureza indenizatória ao valor pago pelo empregador para que o trabalhador participe de curso de capacitação.
E isso impede que haja incidência da alíquota de 20% referente à contribuição social sobre essa parcela, como explicou o relator do projeto, o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.
João Vicente Claudino disse ainda que o incentivo não pode ultrapassar 20% do salário pago ao trabalhador.
Os autores destacam os ganhos a serem obtidos pelos trabalhadores caso as despesas com educação realizadas pelo empregador assumam natureza indenizatória. Se a lei se tornasse muito flexível, os empregadores certamente manifestariam preferência por compor a significativa parcela da remuneração de seus empregados mediante benefício de natureza não salarial. O próprio empregado sairia prejudicado. No que concerne ao mérito educacional, as sugestões merecem acolhimento.
Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, essa proposta precisa ser aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais.
Comissões. O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, alertou que o Congresso tem que aprovar rapidamente os novos critérios para distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Ele destacou que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, essas regras devem ser aprovadas até 31 de dezembro.
Alfredo Nascimento advertiu que, se isso não ocorrer, os estados terão prejuízos incalculáveis, principalmente os de menor receita, como é o caso do Amazonas.
Temos que construir as condições para aprovar rapidamente esse projeto. Do contrário, já em 2013, o governo federal ficará impedido de repassar recursos aos estados na ordem de cerca de 50 bilhões de reais, aprofundando o estrangulamento das contas públicas e o comprometimento dos planos e investimentos já em andamento dos estados.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, alertou para os efeitos danosos da queda da atividade industrial para o futuro do país.
Ele reclamou que os investimentos no setor caíram e que, desde 2004, a participação da indústria no Produto Interno Bruto vem reduzindo.
O setor perde em competitividade e fecha postos de trabalho, disse José Agripino, ao alertar que, em relação a nossos vizinhos, o Brasil está ficando para trás.
Nós não temos investimentos em infraestrutura que produzam a competitividade da produção brasileira. Não temos investimentos maciços na educação que garanta educação de qualidade para que o brasileiro seja habilitado a produzir um país competitivo. Estamos vivendo dificuldades enquanto os nossos vizinhos, a Colômbia, o Peru, o Chile, nadam de braçada.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, garantiu que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal se a presidente da República não vetar o projeto que distribui os royalties do petróleo entre todos os estados e municípios.
Mas o pior, acrescentou ele, é que o projeto aprovado pelo Congresso Nacional é nocivo à imagem do Brasil frente aos investidores, porque passa a ser visto como um país que não respeita os acordos e contratos firmados.
Conforme explicou Eduardo Lopes, isso pode acontecer porque a proposta prevê, inclusive, a repartição dos royalties dos campos de petróleo já licitados entre todos os estados e municípios.
É desrespeito aos contratos, é provocação à hostilidade, é promover o descrédito de nossas instituições, envergonhando e prejudicando o nosso país.
Já o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, defendeu a sanção sem vetos do projeto dos royalties.
Ele lembrou que a proposta que passou pela Câmara dos Deputados é a mesma que já havia sido aprovada pelo Senado e foi construída após um acordo com todos os estados.
Agora ele saiu da Câmara dos Deputados votado na sua integridade e eu acredito que a presidente ela agora vai cumprir o seu dever, que é de examinar o projeto. Ela pode realmente vetar, mas eu acho que o projeto está bom e ele serviria muito bem para apaziguar essa questão do royalties.
A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial prepara um projeto para instituir as cotas para negros no serviço público.
O anúncio foi feito pela ministra Luísa Bairros em entrevista ao programa Conexão Senado da Rádio Senado. A ideia é que a reserva de vagas valha inicialmente para cargos do Executivo ocupados por meio de concurso público.
Mas o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, autor do projeto que criou o Estatuto da Igualdade Racial, defendeu que as cotas raciais também sejam aplicadas aos 22 mil cargos em comissão, aqueles ocupados por pessoas indicadas por ministros ou pela presidente da República.
Nós temos que ampliar para os comissionados também. Eu acho que a ministra, ela até gostaria, mas para evitar problema na hora da aprovação, ela pode ter optado por esse caminho.
E a CPI da violência contra a mulher terá um capítulo especial para as vítimas indígenas.
A garantia da relatora da comissão, senadora Ana Rita, que ouviu hoje lideranças de etnias em Mato Grosso do Sul, estado com grande incidência de mulheres vítimas em aldeias.
A violência nesses locais tem origem no consumo de drogas, como o álcool, o tráfico de pessoas e a prostituição. O repórter Nilo Bairros acompanhou a audiência em Campo Grande.
As mulheres enfrentam mais dificuldades na hora de denunciar e combater as agressões. A líder terena Alicíndia Tenório, da aldeia urbana de Água Bonita, é vítima de agressão e reclama da falta de apoio do poder público. Ela acredita que a presença da CPMI pode ajudar a reverter a situação.
Eu quero um basta nessa violência. E outro, na governadoria da mulher, pela mulher negra, cadê o espaço da mulher indígena? Cadê o Estado para colocar nós lá? Ainda não quer que saia do papel e vá para a prática dentro da delegacia onde é a criancela. Campo Grande, da minha etnia, que tem aqui em Campo Grande, de Dauana Miranda. Tem uma intérprete indígena lá dentro da delegacia para pegar mais segurança, poder denunciar.
Os números atualizados do Instituto Sangari, que mede a violência contra a mulher, indicam que Mato Grosso do Sul é o quinto estado onde ocorrem mais assassinatos de mulheres. São 6,1 a cada grupo de 100 mil mulheres. A média nacional é de 4,6. A avaliação da CPMI é de que o estado precisa ampliar o número de delegacias especiais. Hoje são 12 para um total de 78 municípios. Além disso, a comissão pede a criação de mais varas judiciais e melhor capacitação dos servidores. Para a relatora da CPMI, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, o ideal é a criação de uma Secretaria da Mulher no Estado, que possa articular as diferentes estruturas de atendimento.
Ter um organismo próprio facilita, inclusive, a articulação não só entre as demais secretarias do Estado, mas também com os outros poderes, como é o caso, por exemplo, do Poder Judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.